passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva.
Muito boa noite e a paz do Senhor. Boa noite, povo de Deus, amados irmãos, amadas irmãs, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nesta noite de domingo, domingo do Senhor. Hoje, mais um culto abençoado da Igreja Cristo em Casa, e eu quero aqui cumprimentar com muito carinho o nosso querido pastor Eli Alves de Souza, a nossa irmã Débora Lira, o Michel Camargo, o André e a todos vocês, ouvintes maravilhosos, ligados em Deus, o nosso Pai, que esse culto seja um momento de renovação, de alegria na sua vida, no seu lar, um momento de adoração e de comunhão com Deus. Sejam todos muito bem-vindos e que Deus abençoe a vida de cada um que está me ouvindo agora.
Deus querido, nós exaltamos o teu nome. Que privilégio nós podermos estar aqui nesse culto, Senhor. Fala comigo, fala com cada um dos nossos irmãos. Senhor, nós queremos ser usados por ti. Queremos que todos recebam a tua bênção. Que esse culto seja um culto vivo, debaixo do teu mover, culto maravilhoso, onde as pessoas vão estar atento a cada louvor, a cada oração, a cada palavra, abrindo o coração, recebendo aquilo que tu tens de melhor para cada um de nós. Senhor, nos leva a crer, nos leva a superar a dificuldade, nos leva a entender que tu tens para nós a essência da bênção. Até quando nós não esperamos, tu não desistes. Quando nós pensamos que a bênção não vem mais, tu não recolhes a tua mão. A tua mão continua estendida. Então que nesse culto seja um culto de derramar da tua bênção, onde nós vamos sentir o teu agir, o teu mover, a tua unção, o teu Santo Espírito falando conosco. E quando alguém estiver louvando, quando alguém estiver ministrando, tu vais estar falando conosco. Eu sou Deus quem falo contigo. Traz a vitória. Muda vidas nesse culto, Senhor. Realiza milagres. Esse culto seja usado como uma direção vinda de ti, gloriosa. E que nós possamos ouvir testemunhos dizendo: o poder de Jesus mudou a minha vida. E nós, de antemão, pela fé, já estamos agradecendo a bênção na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Amém.
Aleluia. Eu tenho uma certeza. O Senhor é o meu pastor. Que é o fim, quando meu coração não consegue ouvir tua voz, esperarei em ti, pois sei que és fiel, guardarei minha fé na tua palavra. Pela manhã tua bondade me desperta, posso ver o teu favor todos os dias sobre mim. Posso descansar no vale, estou, não temo. esperaremos em ti, Senhor.
Esperarei em ti, pois sei que és fiel. Guardarei minha fé na tua palavra.
Pela manhã, tua bondade me desperta. Posso ver
descanso, ele é o nosso alívio, ele é alívio para a nossa alma.
Que louvor maravilhoso neste domingo, hein? Que maravilha podermos estar juntos, não é, família Melodia? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, e é muito bom ter a sua companhia aqui, minha amada irmã, meu amado irmão, meu querido pastor Eli Alves de Souza. Fale para nós, qual a referência bíblica de hoje, meu pastor?
Queridos, que prazer nós estarmos aqui juntos, né? Revê-los, estarmos nessa comunhão maravilhosa. Querido irmão Fábio Silva, que bom, né? Você é um servo de Deus abençoado, um exemplo. E nós glorificamos a Deus pela sua vida. Débora Lira, outra pessoa maravilhosa. Que o Senhor continue nos abençoando. E que essa palavra maravilhosa opere milagre em cada coração. Hoje nós vamos meditar no livro de Jó, capítulo 42, verso 2. E que o Senhor nos abençoe grandemente.
Nesta data querida, queremos cantar para você.
E a gente não vai deixar passar em branco, de jeito nenhum. Passar em branco seu aniversário? Ah, não pode. Você que está completando mais um ano de vida hoje, você que completa mais um ano de vida neste mês, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia, tá bom? Você faz parte da nossa família. A Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro meu e de toda a equipe, para todos os aniversariantes do dia e do mês.
Estamos juntos para celebrar a sua vida, festejar com você, desejar toda sorte de bênçãos, desejar que Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre. Felicidades! Um abraço, companheiro, para você que troca de idade. Alexandro dos Reis Nascimento, parabéns. Marcos Paulo Azevedo, Ilzinete Marinho Pena, Lourdes Silva Leandro, Beatriz Meirelles e Suzana Carvalho. Que alegria! A alegria do Senhor seja sempre a sua força. Felicidades!
Anunciar.
Dentro do Senhor, levanta suas mãos agora. Eu tenho Espírito Santo, Deus.
Aleluia. Anuncia única fonte de vida.
Sim, Fábio, já estou aqui com os nomes para apresentarmos ao Senhor em oração. A Adalgisa pede oração por toda a sua família, em especial pela cura da filha Rosângela. O Adelson Gomes Cardoso pedindo oração por toda a sua família. Ele pede também livramento, libertação. A Maria Rita Melo Santos, de São Domingos, Maranhão, pedindo oração para ela e toda a sua família. A Maria de Belfor Roxo pedindo oração por sua irmã, pedindo ajuda em oração. A Rita de Cássia pede oração por ela e toda a sua família. A irmã Josefina também carece das nossas orações e pede oração pela vitória na causa, na justiça, que ela está pleiteando uma causa na justiça e pede a Deus vitória. A irmã Edilane, de Xerém, Duque de Caxias, pedindo oração por ela e por toda a sua família, em especial para a saúde e cura do seu neto, Derek. Quem estará orando ao Senhor é o pastor Eli Alves de Souza.
Deus querido, eu te louvo, exalto o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pelos irmãos que estão aqui ao nosso redor. Nós estamos numa só fé, numa só comunhão, engrandecendo a Ti, porque nós dependemos de Ti. Sem a Tua direção, nós não somos nada. Não teremos êxito. Mas se estamos debaixo da Tua direção, tudo que viermos a fazer, seremos bem-sucedidos, porque Tu és o Deus que zela por aqueles que esperam em Ti. E nós aprendemos a esperar em Ti, Senhor. Abre, Senhor, nessa noite, as portas da revelação através da Tua Palavra. Abre as portas. Aquilo que nós não entendíamos, que nós possamos receber o entendimento hoje através do ensino da Tua Palavra. Aquilo que nós não estávamos conseguindo alcançar, que Tu venhas falar conosco de uma forma bem clara através da explanação da Tua Palavra. E ao entendermos a Tua Palavra, ô Senhor, abre a porta da renovação da nossa vida, a renovação do nosso entendimento, a renovação da nossa fé, saber que Tu és capaz de todas as coisas, então que esse poder maravilhoso, tão eficaz, traga o renovo para a vida de cada um de nós. Que a Tua Palavra se cumpra na vida de cada um, Senhor, a começar em mim. Que eu aprenda a ouvir a Tua Palavra e que eu aprenda a colocar em prática aquilo que Tu falas. Abre, Senhor, a porta das conquistas. Às vezes, Senhor, nós visamos as conquistas, mas nos esquecemos daquilo que Tu falas. E para nós chegarmos às conquistas, é preciso que nós aprendamos a colocar em prática o que Tu falas conosco. Então que sejamos obedientes. A obediência caminha com a fé e a fé caminha com a obediência. E as duas juntas operam milagre nas nossas vidas. Então, Senhor, que Tu venhas agir de uma forma gloriosa. E nesse culto também opera o milagre. Abre, Senhor, as portas para a saúde física e para a saúde espiritual. Porque há doença espiritual e há doença física. O que é espiritual, só Tu podes fazer. E a saúde física, Tu podes até usar o médico, os medicamentos, etc. Mas sabemos que também, tanto uma coisa quanto outra, tanto a saúde espiritual quanto a saúde física estão debaixo do Teu controle. Então, nesse culto, Senhor, opera maravilhas e nós queremos estar aqui para engrandecer o Teu nome, para exaltar o Teu nome, para bendizer o Teu nome. Vem a paz, vem a alegria, vem o renovo, vem o crescimento espiritual. A angústia vai embora, a tristeza vai embora, a dor vai embora, o inimigo, a perseguição que foi trazida vai embora, as ameaças vão embora e o Teu livramento vem encher o nosso coração de paz. Nós Te glorificamos, Senhor, Te exaltamos na autoridade gloriosa que há no nome de Jesus. Amém. Amém.
Oh, se cumprirão.
E agora quem chega para trazer aquela porção maravilhosa da parte de Deus para todos nós e para os nossos corações é o pastor Eli Alves de Souza.
Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sempre vejo que é um grande privilégio nós estarmos aqui para falarmos das coisas concernentes ao reino de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, quando nós paramos um tempo para meditar nessa palavra maravilhosa, nós somos enriquecidos, somos alimentados pela palavra. A nossa mente é oxigenada pela revelação da palavra de Deus. Então, Deus é espetacular conosco. Deus deixou a palavra dele para que nós, com sabedoria, norteemos a nossa vida enquanto vivermos aqui na terra. E uma coisa que nós vamos ver com toda clareza, seja aqui no livro de Jó, seja no livro de Joel, seja no livro de Abacuque, seja em qualquer livro da Bíblia, nós vamos ter essa assertiva, essa confirmação, mostrando que o nosso Deus é o Deus que pode até restituir aquilo que nós perdemos e pensamos que não tem mais jeito de reaver. Às vezes a pessoa diz, perdeu, perdeu, larga para lá. Mas Deus não diz assim. Deus quer que nós creiamos nele de tal maneira de que se alguma coisa Deus nos deu e o inimigo trabalhou para a gente perder e essa coisa que Deus nos deu ficou lá para trás, para nós pode estar como perdido, mas Deus tem o poder para trazer de volta. E aqui no livro de Jó, no capítulo 42, no verso 2, lá no finalzinho, no último capítulo, né, de Jó, a palavra vem dizer assim, uma declaração de Jó. Eu bem sei que tudo podes. Olha aí que frase poderosa. Eu bem sei que tudo podes. E que nenhum dos seus planos, nenhum dos seus propósitos podem ser frustrados. Então veja, o que o Senhor está dizendo? Que seja passado, seja presente, seja futuro, tudo está muito claro diante do Senhor. Nós não temos como trazer alguma coisa do passado de volta. Pelo contrário, às vezes somos até afligidos por situações do passado. Por quê? Porque nós não apagamos. Não deixamos de lado. E a pessoa vive hoje o presente amargurado com situações do passado. Marcas do passado que vem tirar a alegria do presente. Por quê? Porque a pessoa não conseguiu vencer essa situação no passado. Ficou uma marca. O Senhor pode apagar essa marca. O Senhor pode nos dar a vitória sobre as marcas do passado. Muitas pessoas são frustradas. E vou dizer para você, a nossa mente é tão frágil que a pessoa pode até se descontrolar mentalmente com situações do passado. Hoje vive uma vida conturbada. A pessoa sai de casa, sai sem rumo. E por quê? Por causa do peso de situações amargas que a pessoa não conseguiu se desvencilhar dela. Cria um trauma, cria uma raiz de amargura, cria um problema sério. O emocional está abalado, a mente desequilibra. E muitas vezes na medicina vai dizer, não tem como recuperar. Mas o Senhor tem poder para dar o livramento. O Senhor tem o poder de trazer a restauração para nós. É o que Judas fez lá, né? Que ele, ao invés de buscar o Senhor, o remorso levou ele a destruir a vida. E muitas pessoas estão assim. pelo peso do passado, pela marca do passado, pela tristeza que ainda vem e alimenta no coração pelo passado, o inimigo aproveita essas brechas para dizer para a pessoa: melhor é você morrer, você está vivendo de teimoso. Morre que tudo isso acaba. Não acaba não, vai para um lugar de sofrimento. Por quê? Porque suicida não entra no céu. Então o inimigo, ele se adianta, aproveita as brechas para dar a direção errada. Quem tem a direção certa para nós é o Senhor Jesus. Então veja, o que, que a palavra está dizendo? Deus pode restituir o que foi perdido. Por que, que a pessoa fica com a mente turbada, desequilibrada? Porque perdeu a paz, perdeu a alegria, perdeu a razão de ser. Às vezes a gente encontra pessoas e pergunta: como é que está? Está tudo bem? Ah, estou empurrando com a barriga. Empurrando com a barriga não é viver. Não é viver. Então, Deus nos deu a vida. A vida vem do Senhor. E o Senhor quer que nós aprendamos a viver no dia a dia. Cada dia é preciso ser valorizado. Por quê? O dia de hoje, daqui a pouco, vai ser passado. Mas eu aproveitei esse dia, eu vivi esse dia, eu glorifiquei ao Senhor nesse dia, agradecendo por esse dia. Então o Senhor nos dá 24 horas para vivermos de uma forma gloriosa. Mas às vezes a gente não consegue. Tantas coisas cooperando para tirar essa alegria do nosso coração e coisas também do passado, como eu disse. Coisas do passado influenciando no presente, roubando aquele dia que deveria ser maravilhoso. Hã? A palavra mostra lá que após uma noite, Deus traz um dia brilhante para nós. Mas às vezes o viver não é tão brilhante como o dia. Nós precisamos buscar um despertamento. Dizer ao Senhor: Senhor, eu não quero viver massacrado por coisas do passado. Eu não quero viver massacrado por esses problemas. Você quer saber de uma coisa? Só em você estar vivo hoje é sinal que lá atrás Deus estava com você. Mas como assim, pastor? Eu vou te dizer. Se o inimigo pudesse levar por completo aquilo que ele queria fazer na sua vida, ele queria te destruir lá atrás. Por que que ele não te destruiu? Porque Deus não permitiu que você fosse destruído. Então hoje você está vivo. E vou dizer, muitas vezes, por tantas situações difíceis que você viveu lá atrás, hoje você está vivendo numa situação que você diz: é, muita coisa eu adquiri. Então, Deus te deu uma possibilidade de viver você bem nesse tempo presente. E por que que então você vive amargurado com o passado? Porque você olha o passado como uma grande perda, uma grande derrota na sua vida. Por que que nós lemos aqui o texto em Jó? Porque Jó é um exemplo de perdas, e muitas perdas. O inimigo conseguiu mexer na família de Jó, o inimigo conseguiu mexer nos negócios de Jó, o inimigo conseguiu mexer na vida sentimental de Jó, o inimigo conseguiu mexer na saúde de Jó, o inimigo conseguiu mexer nas amizades de Jó. Olha quantas perdas, quantas situações. E Jó era uma pessoa muito cordata, tranquila, amiga, procurando sempre abençoar os outros. Todo final de semana era festinha na casa de Jó. E os amigos, sei lá, enchiam a casa de Jó. Mas de repente começam a acontecer as más notícias, e vem as perdas, que... Eu não sei quantas pessoas hoje poderiam suportar essas perdas que Jó enfrentou. Bens, família, paz, saúde, amigos, alegria, tudo se foi. Tudo se foi. Mas Jó só não perdeu uma coisa. E isso que Jó não perdeu foi preponderante na vida dele para ele poder dar a volta por cima. Jó não perdeu a fé no Deus que ele servia. Então ele perdeu 10 filhos de uma vez só. Você já observou quando uma família perde um ente querido? Como a família sofre? Perdeu um. Um pai, a mãe, um filho. Perdeu um. Mas Jó, de uma vez só, perdeu os 10 filhos. Imagina a estrutura emocional de Jó. Imagina como é que ele ficou. E agora? Logo depois vem outra notícia. Jó era o homem mais abastado, rico da região. E de repente vem a notícia que invadiram os bens dele e ele perdeu tudo. Perdeu os negócios. Depois os amigos se levantam contra ele, dizendo: ah, você está passando por essa luta, por essas perdas, por essa dor, porque você está errado com Deus, você está em pecado. Então, ao invés dele receber dos amigos uma palavra de ânimo, ele recebe dos amigos uma palavra de acusação. É tão fácil acusar os outros, é tão fácil jogar pedra nos outros, né? O difícil é dizer para a pessoa: ó, eu sou teu amigo, quero te ajudar, estou aqui, pode contar comigo. Não, quando o outro entra em crise, os amigos batem retirada. Provérbios fala assim: há amigo mais chegado que irmão. Como? Porque todos os outros baterem retirada, mas o verdadeiro amigo fica do lado. E é difícil se ter um verdadeiro amigo. É difícil. E nós precisamos saber cultivar boas amizades. Nem sempre se encontra boas amizades. Às vezes, dependendo da sua posição social, tem gente que se aproxima de você para tirar proveito. São os bajuladores. Bajuladores não é amigo. Pessoas que estão olhando para você, mas já tem um plano armado. Você não sabe, a não ser que Deus revele. E a pessoa tem um plano. E nesse plano, o objetivo da pessoa é tirar proveito da tua influência. Às vezes você é uma pessoa influente, ele está junto com você para tirar influência. Ele é amigo ou é bajulador? É igual Amã com Mordecai e Esther. Então cuidado, cuidado. Amã não era amigo do rei Assuero. Amã era bajulador. Então ele almejava coisa grande para ele. E como é que ele planejou conseguir essas situações? Através da bajulação. Hoje existe muito isso. No trabalho, vários lugares, e até mesmo dentro da igreja. A pessoa acha que pela bajulação vai ser agraciado, né? Vai ser sempre colocado do lado. Aí vai dizer assim: não, essa pessoa aí é muito boa, está do lado do líder. Às vezes está do lado do líder, mas não é amigo. Não é amigo, é traíra. Jesus foi traído e tinha só 12 com ele. E quem é que sentava sempre ao lado de Jesus? Judas. Judas era amigo? Não, mas estava do lado. Ainda tem essa, tinha um cargo de confiança, era o tesoureiro. Era o que movia com dinheiro. E lá em João, né, Evangelho de João, está escrito lá, declarado lá, que ele já mexia na bolsa, tirava do dinheiro que tinha ali para a despesa de manutenção dos discípulos ali com Jesus. Mas ele tinha temor nisso? Não. Então ele estava próximo, mas não era amigo, era bajulador. E estava vendo apenas o seu lado. Tanto que quando ele foi consultado para trair Jesus e ganhar um dinheiro, ele amou o dinheiro, ele não amou Jesus. Ele disse: não, eu não vou fazer isso com Jesus, sou amigo. Não, ele foi amigo do dinheiro. Ele não foi nem amigo dos sacerdotes, ele foi subornado pelos sacerdotes. Essa palavra você nem ouve hoje, né? Suborno. Ainda bem, né? Mas naquele tempo existia. Então os sacerdotes subornaram Judas para trair Jesus. E aquilo foi bom para Judas? Não. Trouxe um remorso e ele foi se enforcar. Foi destruir a própria vida. Então não é isso. Mas a palavra do Senhor, quando vem, Deus quando vem em nosso socorro, Deus não quer nos massacrar. Deus não vem trazendo regrinhas. Não. Deus quer que nós busquemos uma vida correta, uma vida de comunhão com Ele, uma vida na presença dEle. Então muitos hoje passam por experiências difíceis, experiências amargas, tempos de perdas. Né? Às vezes a pessoa perdeu o emprego, né? Perde a questão dos bens, igual Jó perdeu, perde a casa e não consegue pagar o aluguel da casa que está morando. Então passam por todas essas situações difíceis. São decepcionados com amizades. Você pensa que a pessoa é amiga e não é, está trabalhando contra você. Perde oportunidades. E com tudo isso aí, a pessoa perde a reputação, perde a posição que tinha, perde os privilégios, perde entes queridos. Veja, as perdas trazem um declínio na vida da pessoa, tanto material, quanto moral, quanto espiritual. Porque até a fé é abalada com as questões das perdas. A pessoa fica, né, totalmente desgovernada. E Deus, sabendo disso, Deus vem mostrar que Ele é o Deus da restituição. Então a restituição não é uma doutrina qualquer e nem para ninguém tirar proveito. A restituição é um ensino claro, poderoso da palavra do Senhor, né? E não apenas fala que Deus pode restituir, não apenas fala, né, para nós, criando uma promessa, um ânimo, uma esperança no nosso coração, mas Deus começa a trabalhar sobre o nosso estado emocional e a nossa fé. Então, veja, comece a pensar nas perdas. Comece a pensar. O que que o inimigo procurou tirar de você e deixou para trás, e até hoje isso traz amargura no seu coração? Agora, veja a situação de Jó. Veja a situação de Jó. Eu creio que você conhece um pouquinho o livro de Jó, e dentro do texto que nós lemos, nós vamos ver que Deus agiu com uma benevolência tão grande na vida de Jó, que o Senhor, sobre todas as perdas que ele teve, restituiu-o em dobro. Então a restituição de Deus para Jó foi em dobro, em dobro. Você crê que pode ser assim com você hoje? Você crê que Deus pode te dar essa grande vitória hoje? Então eu vou repetir o que eu falei lá atrás. Jó perdeu quase tudo. Eu não vou dizer que perdeu tudo, perdeu quase tudo. Por quê, pastor? Porque ele não perdeu a fé. E a fé foi o ponto-chave, porque ele nunca se afastou de Deus. Ele continuou dependendo do Senhor. E o Senhor o premiou restituindo o que tinha ficado lá atrás, no passado, tinha dado como perdido, mas Deus não deu como perdido. Então veja, pode acontecer com você? Você precisa colocar a tua fé em ação. Querem ver o exemplo? O filho pródigo, lá em Lucas 15. Ó, o filho pródigo, num tempo de desobediência, veja, arrogância, soberba, tudo isso você vai ver no filho pródigo, na conversa com o pai. Aí o que ele fez? Largou a casa do pai. Largou. E se lançou mundo afora. E levou uma vida devassa, no pecado, de orgia. O que aconteceu com ele? Falsos amigos, noitadas, vida devassa. E aí, perdeu tudo que tinha. Porque ele recebeu uma boa herança quando saiu de casa. Ele disse ao pai, dá-me parte da herança que eu tenho direito. Vamos lá, dá-me a minha parte. E eu vou viver a vida, não quero mais viver aqui não. Cansei de estar aqui. E o pai, com o coração amargurado, mas concordou. Ele não ia obrigar o filho a estar ali ao lado dele. Ele não quis isso. Então ele deu. E não demorou muito, o filho perdeu tudo que tinha. Perdeu tudo. Foi caindo, 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 caindo. Foi perdendo. Ora, e os amigos? Os amigos também. Foram sumindo, sumindo. Ficou ninguém. Ficou ninguém. E ele começou a passar necessidade, a passar fome. O emprego que ele arranjou não foi um emprego muito bom. Mas ele pensou, eu tenho que agarrar esse emprego, porque eu não encontro lugar nenhum, eu não encontro emprego em lugar nenhum, então eu tenho que agarrar isso aqui. E aonde ele foi trabalhar? No chiqueiro. Imagina para o judeu trabalhar dentro de um chiqueiro. Então foi no chiqueiro tratar dos porcos. Na lama. Na lama. E o negócio era tão sério que quando o tratador vinha e botava comida para os porcos, ele ainda procurava pegar a comida dos porcos para ele também poder comer. E ali no meio daquela situação tão amarga, tão decrépita, ele pensou, puxa vida, lá na minha casa com meu pai, os empregados têm uma vida muito boa. Eu sei, tive tanto tempo lá com eles, uma vida muito boa. E eu, como o filho do dono da fazenda, estou aqui nessa necessidade. Passando fome, cuidando de porco, caído, dentro da lama, desmoralizado. E até mesmo sem merecer mais nada. Porque até o que eu tinha direito, o que eu pensava ter direito, eu pedi ao meu pai e ele me deu. Mas o que moveu o coração daquele jovem? O arrependimento. E ele disse, eu quero voltar para a casa do meu pai. E eu sei que eu não sou nem digno de ser mais chamado seu filho. Mas eu vou voltar. E vou dizer para o meu pai, eu pequei contra o céu, pequei perante ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas pai, deixa pelo menos eu ser mais um empregado aí teu na fazenda. Já está de bom tamanho. E ele ensaiou tudo isso quando estava lá na lama, no chiqueiro. Veja, pensar só não resolve. Tem que pensar e colocar em prática. E foi o que o jovem fez. Saiu daquela lama, por certo, tirou parte daquele mau cheiro dos porcos e caminhou para casa. E qual foi a surpresa dele? Que ao longe o pai já viu que ele estava chegando. Isso por quê? Porque o pai sempre manteve a esperança que aquele filho iria voltar. E quando ele chega mais perto, o pai corre em sua direção, o abraça. E ele disse, pai, e ele não conseguiu falar mais nada, porque o pai o beijava, abraçava e chamou todo o pessoal da fazenda e disse, olha, vamos lá, pega aquele bezerro que está cevado lá, gordo, bonito, porque ele está sendo preparado para esse momento. Então mata esse bezerro, vamos fazer hoje uma grande festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido, mas foi achado. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Então é preciso que nós busquemos uma mudança Se nós não aprendemos ainda a ter fé, vamos buscar uma mudança que nos coloque nessa comunhão maravilhosa com esse Deus. Aprendermos a viver em dependência com esse Deus. Então, Deus pode restaurar todas as coisas. A restituição é uma promessa do Senhor. E aí, Deus espera que nós o busquemos, estejamos na presença dele, que nós queiramos essa restituição pelo poder dele. E onde Deus vai fazer tudo novo, o caminho se abre, Deus age e tudo vai se tornar maravilhoso. Veja, Deus deu em dobro para Jó. Deus pode trazer de volta o que você pensa que não tem mais jeito, que nunca mais você vai ver. Então clame ao Senhor, coloque diante do Senhor, confia no Senhor e o mais ele fará. Que ele te abençoe.
Reina sobre nós, com tua glória reina sobre nós. Reina sobre nós, te adoramos, Rei, sobre nós.
Reina sobre nós.
Sobre nós.
Família Melodia, com este lindo louvor, ficamos por aqui com mais uma Igreja Cristo em Casa, terminando o nosso culto de hoje. Muito obrigado a você, minha amada irmã, meu amado irmão, que nos acompanhou, viu, através das ondas sonoras da Melodia. Tá? O pastor Eli Alves de Souza estará impetrando a bênção apostólica, encerrando o nosso Cristo em Casa de hoje. Mas antes, fica o lembrete. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
Senhor, como foi bom estarmos na tua presença, como foi bom realizar a tua obra, como foi bom poder entoar louvores a ti, meditar na tua palavra. Fica conosco agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito, o poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre cada um de nós, ovelhas do seu rebanho, como também sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.
Sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então. Toda promessa tem seu tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não te desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera. Mantenha calma, não perca a fé. Se tem joelhos no chão, não existe inimigo que consiga estar em pé. Fica tranquilo. Tempestades e bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiências pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então. Toda promessa tem seu tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não te desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera. Mantenha calma, não perca a fé. Se tem joelhos no chão, não existe inimigo que consiga estar em pé. Fica tranquilo, eu estou providenciando um sorriso pra aquela noite que você passou aflito. Esse gemido vai ser substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Por mais que você hoje não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. O segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então. Toda promessa tem seu tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não te desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca fé. Se tem joelhos no chão, não existe inimigo que consiga estar em pé. Fica tranquilo, eu estou providenciando um sorriso pra aquela noite que você passou aflito. Esse gemido vai ser substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Por mais que você hoje não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. O segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar.